Doc online.
A política da ambiguidade seletiva e da hipernormalização. Em 2017, Adam Curtis fez passar na BBC o seu longo filme Hypernormalization, um conceito que foi buscar um antropólogo russo a ensinar nos Estados Unidos, Alexei Yurchak, no seu livro 2006, sobre os tempos da agonia soviética, o qual afirma que todos sabiam que o sistema estava a falhar, mas ninguém conseguia imaginar uma alternativa para o status quo, e tantos políticos, como cidadãos, tinham-se resignado a manter a imagem de uma sociedade funcional. Com o tempo, a desilusão tornou-se uma profecia performativa e a falsidade foi confundida com a realidade, criando um efeito de hipernormalização. A associação da falsidade da sociedade soviética à falsidade da sociedade capitalista, que denunciara no seu século do self, permanece com Curtis implícita. Estrategicamente, neste filme, Adam Curtis toma como linha de base a crise económica de 1974, associando Nova Iorque a Damasco. Na América, o sistema capitalista tornara-se disfuncional, ou hiperfuncional, na medida em que o presidente americano não apoiou o governo de Nova Iorque falido. E a gestão financeira teve que ser entregue a uma equipe de 9 membros, 8 dos quais banqueiros, uma vez que os banqueiros tinham fruído da dívida que alimentavam e da qual viviam, se recusavam agora a continuar o financiamento e mostravam a sua face insaciável. Na verdade, queriam sair dos bastidores e devorar os políticos, democráticos, mas incompetentes, evidenciando que a democracia era uma fachada conveniente, mas descartável por uma sociedade gestionária. A tomada de poder pelos banqueiros não era nova nos Estados Unidos. No inverno de 1912, com o Parlamento em semi-hibernação, os Rockefeller e os Rothschild e seus associados conseguiram do presidente Thomas Woodrow Wilson que assinasse a transferência da emissão da moeda para um grupo de banco de investimento privados que passaria a cobrar juros da dívida nacional. O mais antigo dos Rothschild bem tinha afirmado no século XVIII a sentença que ditava a morte da democracia. Entreguem-me a emissão da moeda, eu não quero saber que políticos governam. O presidente americano mostrou mais tarde como se arrependera, mas a transferência do poder democrático para o poder bancário tornou-se irreversível até hoje, com uma banca grande demais para poder falir, como acontecia nas crises a quaisquer outras empresas privadas. O governo de Nova Iorque podia falir, a banca nunca. Mas Davis salta continuadamente factos necessários à compreensão da história e segue a sua linha psicologista. Ninguém se opôs, radicais e extremistas viviam desencantados e trocados nas ruínas das fábricas numa onda de desilusão. A revolução fora adiada indefinidamente. Um jovem empresário, Donald Trump, avançou, propôs-se a investir nos grandes edifícios abandonados que tornariam hotéis de luxo desde que obtivesse um desconto fiscal de 600 milhões, o que conseguiu. Do outro lado do mundo, em Damasco, no mesmo ano de 74, Henry Kissinger enganava Bashar al-Assad, que queria resolver a questão palestina, permitindo o regresso de centenas de milhares às terras de onde tinham sido expulsos por massacres liderados por civis e por tropas de Israel. Kissinger, profundamente ambicioso e promotor do projeto americano de globalização, usou do que ele próprio chamava de ambiguidade construtiva e, criando, decetivamente, a ilusão de que os palestinos poderiam regressar, levantou até hoje os demónios escondidos no mundo árabe, onde a honra conta e exige, face à deslealdade, vingança. A criação de dois Estados na Palestina Otomana, reconhecidos internacionalmente pela ONU em 1947, era uma ficção americana. Israel continua a sua expansão militar e o Estado Islâmico da Palestina, muitos milhares de mortes mais tarde, nunca existiu senão no papel. Não era só a banca privada que soterrava a democracia, era também a geopolítica, dois aparelhos insaciáveis no expansionismo devorador e destrutivo de que se alimentam sem escrúpulos. Entretanto, também na União Soviética nascia uma sociedade sem futuro, gerida pela falsidade, em que se manipulavam corpos e mentes. O real se tornara instável e em que ninguém acreditava em nada, uma sociedade hipernormalizada. Na América, com Reagan, nascia uma cruzada moral que, distante do realismo cínico de Kissinger, afirmava agora, como um pastor evangélico, que Deus tinha posto o destino do mundo nas mãos da América, ressuscitando a crença oitocentista no excepcionalismo americano que afirmava religiosamente esse destino manifesto, o qual, sem perder de vista a Britânia, se queria branco, anglo-saxão e protestante. Tanto quanto consta, Deus não interveio. E em 1982, milhares de palestinianos que viviam em campos de refugiados no Líbano foram assassinados por milícias cristãs libanesas protegidas por Israel. O mundo ficou chocado. Reagan enviou tropas neutrais, mas Assad, que não dispunha de tropas que pudessem enfrentar a América, já acordara para o cinismo americano e aliou-se a Khomeini, que promovia uma ética xiita do sacrifício, criando os homens-bomba que se deveriam fazer explodir, matando quantos inimigos pudessem. A América acicatou o Iraque sunita contra o Irão xiita, mas a guerra dos islamismos não deu resultado esperado. O Irão era invencível. E em 1983, mais de 200 marinos americanos foram atingidos no Líbano por homens-bomba a quem eram prometidos a glória de Alá e as húris do paraíso. 4 meses depois, Reagan mandou retirar todas as tropas do Líbano. Assad, apoiado pelo Hezbollah iraniano, tinha, por uma vez sem exemplo, derrotado a América com os seus homens-bomba suicidas. Entretanto, o Estado da Palestina permanecia nas gavetas da ONU. Por essa época, a meio dos anos 80, a mega banca de investimento investia na criação do ciberespaço, um sistema de informações interligadas, quase invisível para as populações e para os políticos, um espaço sem leis, apenas brutal, governado pelo poder das grandes corporações que geriam os créditos com base nessas informações secretas. No ping-pong desta história americana, um novo grupo de visionários da Califórnia, vindos da cultura hippie dos anos 60, alimentada pelo LSD, criaram, contra o ciberespaço capitalista, um ciberespaço que diziam independente, um novo mundo que diziam incontrolável, que declararam mágico e livre, fora da dura política geopolítica de Reagan. Um mundo em que qualquer pessoa pudesse manifestar as suas crenças, independentemente do poder, criando um novo espaço de liberdade. Entretanto, humilhado no Líbano, Reagan inventava um inimigo imaginário, um falso terrorista fascinado com o seu sucesso, o coronel Gaddafi, que, com um golpe militar, chegara ao poder na Líbia e se promovia como mais um revolucionário internacional, promotor, com o seu livro verde, de uma terceira via em que só ele acreditava. Aproveitando atentados por homens-bomba em Roma e Beirute, Reagan atacou Gaddafi, quando os seus serviços secretos apontavam a Síria de Assad. O falso inimigo era histérico e punha-se a jeito. Tomado por louco, Gaddafi apoiava a Revolução Mundial na Irlanda e prometia histericamente armar um exército de 400 mil afro-americanos para lutarem contra o racismo. Em 1986, tomando como pretexto um ataque a uma discoteca em Berlim Ocidental, os americanos promoveram, num mundo fictício mediatizado, um caso que não existia, bombardeando a casa da família de Gaddafi e matando muitas crianças. A América transformava a política em religião e projetava a percepção do mal sobre os inimigos. E em 98, aproveitando o abate de um avião em Lockerbie, a América promoveu o abate de Gaddafi, mesmo sabendo que, mais uma vez, eram os sírios que estavam por detrás do atentado. Ao lado da guerra das religiões entre evangélicos e islâmicos, a promoção da religiosidade era estrategicamente implementada com a difusão de documentos secretos falsos que pretendiam criar ameaças espaciais e alienígenas que assustassem o povo. Misturando facto e ficção, promovia-se a gestão das percepções referentes à América, ao mundo árabe ou à Rússia, projetadas sob poderosos inimigos inexistentes, para criar alhures a percepção do mal no novo discurso binário em que a América, alimentada pelos super-heróis das bandas desenhadas e por filmes da Disney, representava Jeová, o planeta Terra e o bem. Hollywood, como sempre, antecipando a venda de boas histórias, acelerou. A política, vendida à banca, gostava da luta entre o mal e o bem e promovia novos delírios e terrores. Tinha-se chegado ao momento da implosão da URSS, que ninguém no Ocidente antecipara. A política caía em descrédito e Jane Fonda lançava a revolução do corpo com a sua elegante ginástica anaeróbica. Analistas falaram de um mundo em descontrolo, em que era impossível prever fosse o que fosse. Os políticos deviam desistir de mudar o mundo. Apenas deviam administrar o mundo, antecipando os riscos e mantendo a sociedade estável. Longe, numa vila americana, um investigador do mundo cibernético criara um computador quase infalível, Aladdin, que estabelecia milhões de correlações entre dados do passado e do presente, atraindo uma carteira de investidores que acumularam, com ganhos especulativos, 7% da riqueza mundial. O capitalismo digital ganhava onde a geopolítica perdia. Chegavam novos tempos e novas drogas. Os analistas do Aladdin consumiam Prozac muito acima da média americana para mudar a percepção e criar, diziam, pensamento positivo. E um outro analista descobriu a inteligência artificial por acaso ao programar um outro computador, Eliza, para reagir interativamente como se fosse um psiquiatra receptivo que seguisse as orientações positivas de Carl Rogers, o psicoterapeuta em voga. Perdidos na história, numa idade do individualismo, as pessoas viciavam-se no desejo de verem o seu self íntimo ser espelhado para elas por uma máquina, evitando a compreensão das complexidades do mundo e a luta política por uma sociedade melhor. Era o tempo da corrosão do velho projeto democrático que daria a voz aos mais fracos quanto aos poderosos que deles abusavam. E um ressentimento começou a crescer nas margens da sociedade, enquanto Trump fazia fortuna nos seus casinos de Atlantic City. A violência fronteiriça entre os guerrilheiros do Hamas e as tropas de Israel subia de tom, e aprendendo com as milícias do Hezbollah iraniano como a utilização de homens-bombas era eficaz, o Hamas lançou uma onda de ataques suicidas contra Israel, o que um teólogo egípcio validou como martírio em nome de Allah. Sucessivas vagas de homens-bomba invadiram Israel e destruíram a possibilidade de resolver diplomaticamente a questão palestiniana pela qual Assad lutara. Nas eleições de 86, Netanyahu voltou-se contra o processo de paz, criando ciclos de violência, e ainda hoje se faz reeleger e expandir Israel com a ajuda americana. O mundo judaico não vivia apenas da emissão da moeda e da aliança entre a City e Wall Street, ou do cinema de Hollywood. Armada até aos dentes, esmagava o sonho palestino dos islâmicos expulsos pelas armas da Terra Prometida. No final do século XX, estava instaurado um clima de pessimismo na América, preocupado com os riscos do futuro. E sucessivos filmes de terror anteciparam a destruição dos arranha-céus de Nova Iorque no 9 de setembro de 2001. Na versão oficial, dezenas de homens-bombas sauditas, sustando pilotagem em diversas escolas americanas durante meses, ultrapassaram todas as defesas e mataram milhares de americanos no seu próprio território. Continuando o discurso evangélico de Reagan, Bush anunciou que, se não era possível extirpar o mal do Médio Oriente islâmico, havia que torná-lo democrático pela força de invasões militares e de primaveras árabes programadas. Embora começassem pelo Afeganistão, o alvo era o Iraque de Saddam Hussein, um antigo aliado sunita que, Curtis não conta, ameaçara com a pior bomba expectável, a criação de uma moeda internacional que substituísse o dólar. Bush e Blair anunciaram mediaticamente e com evidência falsa a existência de armas químicas e a preparação de armamento atómico e invadiram o Iraque. Dando asas à fantasia cognitiva, Curtis afirma que ambos acreditavam em qualquer história que confirmasse as más intenções do Hussein e conclui na sua tese fílmica que a linha entre a realidade e a ficção dilui-se ainda mais. É uma versão ingênua. Um general americano atestou que muitos anos antes assistir a uma reunião cimeira em que tinha sido programada a invasão de 7 Estados Islâmicos, visando, no final, a invasão do Irão. E como mostra Davis, a fonte que confirmara tudo passara ao M16 uma versão tecnicamente absurda, inspirada num filme de terror de 96 com Sean Connery e Nicolas Cage. A morte da Assad em 2000 e a chegada ao poder do filho não melhorou a situação. Apesar dos americanos, agora promotores de democracias à distância, numa ação de engenharia tribal para a qual não tinham qualquer preparação, terem entregue o poder do Iraque aos xiitas e aos curdos, tirando de lá a liderança sunita, que era minoritária, mas militarmente muito poderosa. A desestabilização do mundo islâmico continuava, agora desestabilizando a Síria, invadida por milícias sunitas apoiadas pelos americanos. No mundo cibernético, um novo dispositivo, o Optic Nerve, tirava os dados de milhões de americanos e descobria o secreto culto da pornografia e da pedofilia, até aí invisíveis. Miúdas liciais despiam-se para os namorados exigentes e estes masturbavam-se, mesmo que tivessem à sua frente uma boneca virtual. A democracia era ciberneticamente estrangulada. De forma ocultada, algoritmos cibernéticos de megas corporações privadas, sem lei que as impedisse, garantiam que as pessoas só pudessem ver e ouvir o que gostavam. E os portais de notícias cada vez mais excluíam algo que desafiasse as pessoas e as suas crenças. Por trás das liberdades superficiais, redes de corporações gigantescas com sistemas opacos controlavam o que as pessoas viam e moldavam o que pensavam. Ainda além do que o jornalismo e a televisão tinham conseguido, no mundo do segredo, tomavam decisões sobre as pessoas, bem como sobre o que queriam esconder delas. No zigue-zague da história contada por Curtis, saída da internet e tornando-se real, apareceu o movimento Occupy Wall Street, invadindo as ruas, e depois o Senado, ocupando tudo na luta contra a corrupção bancária que criara o crash financeiro de 2008. Os políticos tinham salvo os bancos, que não os tinham salvo em 74, é a altura de relembrar, e praticamente nada tinha sido feito quanto à corrupção maciça então revelada. Obcecados pela crença de que era possível que cada pessoa fosse um indivíduo autónomo, expressando aquilo em que acreditava, e que era possível organizar as pessoas sem exercer o poder, ficaram exaustos com tantos e tão prolongados debates e o movimento Occupy Wall Street apagou-se. Mas a política cibernética apagada em Nova Iorque reapareceu nas primaveras árabes, primeiro na Tunísia, depois no Egito, enchendo a praça Tahrir, em janeiro de 2011, promovendo aparentes revoltas espontâneas a partir de jovens analistas de sistemas que trabalhavam para a Google, criando uma revolução que proclamavam pertencia à internet, que era americana, e à juventude egípcia. Mais uma vez, tentavam lançar uma revolução sem líderes, sem organização e sem objetivos definidos. Simetrizando o discurso dos líderes americanos, também eles queriam livrar o mundo dos tiranos do mal, acreditando que depois a democracia popular floresceria. No seguimento, quando uma primavera árabe começou na Líbia, Coronel Gaddafi deixou de ser um herói do Ocidente e a Grã-Bretanha e a França apoiaram a revolução sem líderes, promovendo, com um míssil disparado de uma base militar do deserto do Nevada americano, a liquidação militar do ditador malvado, que tantos académicos e políticos do Ocidente tinham incensado como um pensador islâmico. Entretanto, as revoluções populares, sem líderes e sem objetivos, apenas geriam os discursos das multidões e iam falhando, de Wall Street ao Egito. No Cairo, os revolucionários tinham chamados militares para destronarem o novo poder religioso dos irmãos muçulmanos que ameaçavam implantar a Sharia. E a aventura líbia desenfocou numa guerra civil, da qual saíram as ruínas de um Estado pária, que hoje alimenta com a Síria a imigração mediterrânica para a Europa, reforçando o autoritarismo dos Estados que a contestam e alimentando o Brexit. No Ocidente, nem sequer os radicais tinham qualquer ideia de como mudar o mundo. Os políticos cediam o poder às finanças e tinham-se tornado gestores de equilíbrios e da burocracia que eles mesmos promoviam. As suas aventuras internacionais tinham falhado, e a sua visão simplista do mundo geopolítico tinha sido denunciada como perigosa e destrutiva. Entretanto, na Rússia, a manipulação política parecia bem-sucedida. Num mundo de assessores e técnicos políticos, como Surkov, vindo do mundo do teatro de vanguarda, o controlo dos mídia permitiu manipular o eleitorado e a política ia sendo transformada num teatro estranho em que mais ninguém sabia o que era verdade e o que era falso, mantendo Putin no poder até hoje. Com Surkov, tratava-se, segundo Curtis, de debilitar a percepção do mundo, de modo que nunca se sabia o que estava realmente a acontecer. Apoiando todos, da oposição antifascista aos neofascistas, ninguém estava certo do que era real ou do que era falso na Rússia moderna. O mesmo começava a passar-se no Ocidente. O sistema tinha falhas profundas. A corrupção bancária, a evasão fiscal das grandes corporações, a vigilância secreta dos e-mails pessoais pela Agência Natural de Segurança, a NSA, eram constantemente noticiadas, mas ninguém era processado. E a desigualdade, gritante, continuava a crescer. Nada mudou, a estrutura de poder permanecia a mesma, não era permitido desestabilizar o sistema. A campanha eleitoral de Trump foi diferente. Nada era fixo nem previsível. Atacava os seus pares republicanos com uma linguagem de esquerda, dizendo que eles faziam parte de um sistema falido e corrupto, e afirmando que ele próprio, com as suas doações, tinha corrompido até os líderes democratas, o que mostrava como a América estava doente. Ao mesmo tempo, utilizava a linguagem da extrema-direita racista, associando-a aos piores medos das pessoas, nomeadamente face à imigração da América Latina, que considerava o pior cavalo de Troia de sempre, que poria a América em perigo. Muito do que dizia era completamente falso. Mas Trump não se importava, porque ele e os seus apoiantes sabiam que o discurso não tinha qualquer relação com a realidade. O que significa que Trump derrotou o jornalismo, que devia controlar a verdade e expor a mentira, o que lhe parecia irrelevante. Putin achou admirável, os liberais ficaram revoltados, mas exprimiam a raiva no ciberespaço controlado por algoritmos, o que apenas beneficiou os ganhos económicos das redes sociais. Entretanto, relançando a confrontação entre sunitas e xiitas, o ISIS, o outro nome do Daesh, promover ataques suicidas em Damasco, que se desintegrava sob uma guerra civil apoiada pelo Ocidente, e decapitou, face às câmaras de televisão, prisioneiros ocidentais executados por ocidentais convertidos ao Islão. No Ocidente, descobriram que os aliados do ISIS eram ainda piores que as tropas da Assad. E, entretanto, em 2015, os russos intervieram, mas em março de 2016 anunciavam com grande festa que estavam abandonando a Síria, o que nunca fizeram. O objetivo neste novo tipo de guerra não era, segundo Sakov, vencer, mas usar o conflito para criar um estado constante de incerteza, de modo a gerir e controlar a percepção do que se passava. E, entretanto, surgiu um novo ideólogo xiita, Abu Musab al-Suri, o sírio, que proclamou que a política de Osama bin Laden, visando atacar o Ocidente de frente, estava errada, porque tinha criado uma resposta militar poderosa que quase destruiu o Islão. E promoveu que o que era preciso era criar um estado de incerteza e dúvida, fazendo com que grupos de indivíduos independentes atacassem civis na Europa e na América, o que logo passou a acontecer. O horror chegou às capitais europeias e na Grã-Bretanha, Nick Farage aproveitou para lançar a questão islâmica no interior do seu país e para promover o Brexit, que permitisse controlar as fronteiras. Curtis termina o seu zig-zag informativo recuperando, entre as revoluções de rua falhadas, o falhanço dos partidos que sem alternativas alternaram no poder e o permanente cinismo geopolítico, ainda a ambiguidade construtiva de Kissinger, que agravou a questão palestina em vez de dar passos para a resolver, até às políticas de incerteza política, cientificamente instruídas pelos psicólogos behavioristas americanos, criadores da tortura baseada na incerteza cognitiva, mais tarde generalizadas. E fecha com um final histérico e catastrofista, em que invoca o terror de um filme de 1976, Kerry, de Brian De Palma, e com uma entrevista de rua a uma inglesa muito decepcionada, como o próprio cineasta agora libertário, afirmando que pensava que os americanos eram o povo tão cheio de ódio, não os britânicos, clivados pela proposta do Brexit, que reintroduziriam o fascismo na Europa, dizia ela. A saudade dos tempos binários, em que se sabia quem era quem, e criou o quê, das democracias anglo-saxónicas, em que a esquerda socialista britânica tinha vitórias em vez de acumular derrotas, enquanto o neoliberalismo financeiro e fiscal corria descontrolado, marcam o discurso de Adam Curtis. Sem formação como historiador, promotor de um cinema documental de tipo jornalístico, que acumula informação em zig-zag sem qualquer análise consistente, atacando antes a psicanálise e agora sem saber quem culpar, Curtis apresenta a nova desordem mundial e a desorientação libertária e o pessimismo que diz que é dos outros, em toda a parte, das mulheres aos jovens, da sexualidade das drogas às invasões militares e às manipulações dos governantes, dos ativistas do ciberespaço acumulando iniciativas a que só a banca e a política da vigilância cibernética com contornos fascistas dão consistência, das primaveras árabes e dos terrorismos xiitas e sunitas à desestabilização permanente do mundo, promovida, mas isso não diz, pelo projeto de uma nova ordem mundial suprematista, autoritária e antidemocrática, anunciada por Bertrand Russell no início dos anos 50 e promovida por assessores políticos como Kissinger e Dick Cheney, o ex-vice-presidente americano, que nem sequer é mencionado, a quem foi entregue a reconstrução privada pela sua Halliburton do Iraque destruído pelos americanos. O que Adam Curtis não diz, por falta de elaboração da informação que despeja, é que, na falta de políticos com envergadura mundial, capazes de travar a insaciável expansão imperialista americana, capazes de promoverem projetos de resolução de problemas internacionais, visando a pacificação e a cooperação, e capazes de limitar a ganância sociopática da megabanca, o mundo, humanamente descontrolado, está entregue às grandes corporações tecnomilitares que precisam de guerras como de pão para a boca e as sabem provocar, encetando crises e traumas espetaculares e entregue, mais abaixo, à manipulação promovida cada um por sua conta por assessores políticos megalómanos como Kissinger ou Zhurkov, multiplicados por atores, psicólogos, comportamentalistas e técnicos do ciberespaço. Quando se afirma libertário, Curtis descarta a análise do limbo imperialista, tecnomilitar e financeiro, um aparelho decorrente da dupla vitória militar da primeira metade do século XX. Escapa até mesmo, uma vez derrotada a sua dama, à análise da sociologia partidária a que chamam democracia, e desce para o nível individualista que foi condenando, o que não valida o seu projeto de dirigir em zig-zag filmes de jornalismo histórico para a BBC. Britânico em tempos de Brexit. Neste filme recente, a história contada por Curtis tem interesse meramente jornalístico. Como habitualmente, no jornalismo, omite muito, confunde outro tanto e nada esclarece por falta de instrumento de análise histórica, a qual é tridimensional, geopolítica, sociológica e psicológica e orientada por objetivos imperiais. O que tem a nosso ver de melhor é o modo como deixa à vista que algum cinema americano é sintomático e antecipa a descida à terra, não do Cristo, mas de terrores e catástrofes politicamente programadas pelo Olimpo Imperial. Thank you.